Valentim Loureiro recandidata-se à Câmara Municipal de Gondomar. É uma informação avançada pelo Jornal de Notícias. Valentim Loureiro, antigo presidente da autarquia, volta a candidatar-se ao cargo que ocupou durante 20 anos, entre 1993 e 2013. O regresso foi decidido nesta segunda-feira numa reunião com o movimento independente do candidato. Em 2013, Marco Martins, do Partido Socialista, assumiu a liderança da Câmara Municipal. Devido à lei da limitação de mandatos autárquicos, Valentim Loureiro não pôde concorrer à presidência do município. O major tentou também uma candidatura como presidente da Assembleia Municipal, mas a proposta foi chumbada por irregularidades na recolha das assinaturas. Ao JPN, o PSD Porto e o atual presidente da Câmara, Marco Martins, não quiseram comentar o regresso de Valentim Loureiro. O major volta a candidatar-se à presidência da Câmara Municipal de Gondomar. O número de mortes devido ao tabaco continua a aumentar em toda a Europa. No Dia Mundial Sem Tabaco, a Organização Mundial da Saúde quer sensibilizar a população, Sofia Neves.
O tabaco mata quase 20 mil pessoas no mundo por dia. São dados revelados pela Organização Mundial da Saúde na data em que se assinala o Dia Mundial Sem Tabaco. Segundo o relatório, só na Europa, o tabaco é responsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas por ano. Para o coordenador da Comissão de Trabalho de Tabagismo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, José Pedro Buleu Tomé, é preciso investir na prevenção, mas também em estratégias que ajudem as pessoas a deixar de fumar.
A nível de prevenção há muita coisa que pode ser feita e que não está suficientemente feita ainda em Portugal, nomeadamente a começar pela legislação. Nós temos neste momento a nossa lei do tabaco novamente a ser discutida na Assembleia da República para serem introduzidas algumas alterações. Essa discussão ainda não é definitiva, portanto ainda não foi à votação final, mas continua a não ser suficiente as alterações que vão ser colocadas.
O número de fumadores continua a aumentar, em particular entre as mulheres jovens. Apesar das crescentes campanhas de informação e do aumento do preço do tabaco, o coordenador da Comissão de Trabalho de Tabagismo sublinha que em Portugal pouco ou nada melhorou nos últimos anos.
Em Portugal as medidas são muito tímidas, ou seja, nós não estávamos muito mal, mas temos melhorado muito pouco. Nós em 10 anos reduzimos percentualmente talvez cerca de 1% o número de fumadores, isso é muito pouco. E depois há a questão das mulheres. Nós hoje lançamos uma campanha que é sobretudo dirigida às mulheres e em Portugal o que nós vemos nos números é que o número de mulheres fumadoras não está a diminuir e está a aumentar.
O Dia Mundial Sem Tabaco tem como objetivo sensibilizar e alertar a população para os perigos do produto, problema que mata quase 20 mil pessoas por dia.
O tabaco mata metade dos fumadores, mas é a principal causa evitável de doenças não transmissíveis. A Casa da Música vai ter um coro infantil. Do primeiro ao quarto ano, alunos de Matosinhos, Porto e Gaia foram acompanhados por formadores desde setembro. Agora segue-se o processo de seleção. É uma reportagem de Inês Henriques e Luísa Correia.
Foi a primeira vez que as mais de 300 vozes se juntaram na maior sala da Casa da Música. O concerto Escola a Cantar é apenas uma das etapas do projeto do Coro Infantil da Casa da Música. Desde o início do ano letivo, que 6 formadores acompanham alunos do primeiro ao quarto ano de 3 escolas de Matosinhos, Porto e Gaia. A Escola dos Quatro Caminhos, a Escola da Lomba e a Escola Quinta das Chãs, escolhidas pelas autarquias de cada cidade. O coordenador do Serviço Educativo da Casa da Música foi o impulsionador do projeto. Jorge Prendas diz que sempre houve a vontade de criar um coro infantil. O processo já começou.
A primeira fase começou este ano, que foi começarmos a trabalhar no terreno, isto era também uma das nossas vontades, ou seja, era trabalhar com um número muito grande de crianças e, portanto, este ano trabalhamos em 3 escolas do ensino público e desse trabalho os nossos formadores que estão lá irão escolher um grupo de cerca de 40 vozes que para o ano iniciarão aqui na Casa da Música, aos sábados, um trabalho muito mais específico daquilo que será efetivamente o coro infantil Casa da Música. Nós em cada escola tivemos uma dupla de formadores, daqueles 6 que estão ali, cada par esteve a trabalhar numa escola. E desde o primeiro dia que começaram a observar e ouvir as vozes dos meninos e a identificar aqueles que, por um lado, têm uma postura e uma atitude muito mais receptiva a estarem num coro e, por outro, claro, as qualidades vocais.
Joana Castro e Ivo Brandão são 2 dos 6 formadores do projeto. Estiveram na Escola da Lomba, no Porto, onde a seleção ainda não está totalmente feita.
Temos tentado que seja de uma forma inconsciente para eles. o que nos dificulta um bocadinho o trabalho, porque nós não podemos estar muito tempo a ouvi-los, não podemos fazer, perceber como é que é a ginástica vocal, ou se eles têm ou não têm ginástica vocal, se são mais agudos ou graves, mas fazemos através de brincadeiras. Ainda não temos a seleção fechada, por isso mesmo.
Apesar de apenas 40 crianças serem escolhidas para formar o coro infantil da Casa da Música, os formadores garantem que todos já aprenderam com a experiência.
Nem que seja de uma forma inconsciente, informal, nós temos sempre, há um aquecimento do corpo, há um aquecimento de voz, há determinado tipo de conteúdos musicais que já lhes estão a ser incutidos. Sim. De uma forma empírica, vamos chamar assim.
À vista de quem não esteja por dentro do contexto, pode parecer uma coisa meio estapafúrdia, podem parecer umas brincadeiras, pode parecer até uma certa dispersão a determinada altura. Mas são coisas que são feitas com um determinado objetivo.
As aulas com os formadores da Casa da Música vão continuar nas escolas, para as crianças que não forem escolhidas. Certo é que a Casa da Música vai poder contar, ou cantar, com um coro infantil.
O Conservatório de Música do Porto faz 100 anos. O centenário vai ser comemorado até ao fim de 2017 com festivais, concertos e visitas guiadas, Joana Peixoto.
As comemorações começaram em dezembro do ano passado. Amanhã assinala-se a data da fundação com o lançamento do bilhete postal e carimbo do CTT. À tarde decorre a visita às três casas do Conservatório. Já em julho, o centenário percorre as ruas do Porto com uma maratona de piano, como explica o diretor do Conservatório, António Moreira Jorge.
Temos uma atividade que é o Piano Porto, que é uma maratona de piano, de 24 horas de piano, que começa aqui no nosso auditório e depois vai percorrer o Porto, passando ali pela Baixa do Porto, passando pela Estação de São Bento.
A segunda edição do Piano Porto vai contar com atuações de alunos do Conservatório e de artistas conceituados de diversos pontos do país. Em dezembro, a Casa da Música acolhe o concerto comemorativo da inauguração do Conservatório. No ano de centenário, o espaço conta diariamente com concertos, conferências e masterclasses ligadas à música. O Conservatório de Música do Porto foi fundado a 1 de junho de 1917. Este ano comemora o centenário, com mais de 100 eventos.
As comemorações do centenário do Conservatório de Música do Porto acabam a 18 de dezembro, com o 7º Congresso Europeu de Clarinete. São os assuntos em destaque. A informação é atualizada em jpn.p.pt.